e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, olá, olá. Boa tarde.
Aí é tão alegre.
Sim, está alegre. Ainda por cima, hoje é um dia muito especial. Voltámos a receber aqui o Diogo e voltámos, não, pela primeira vez, temos aqui também a Beatriz Capote, dos Perpétua, uma banda...
Por que não disseste o apelido do Diogo e disseste a Beatriz?
Eu disse Diogo Rocha.
Não, disseste. Diogo. Não. Temos aqui o Diogo.
Mas eu sei o apelido, não foi por não saber que eu não disse.
É como se fosse o Tim. Temos aqui o Tim, não é? Não é o Tim, é o Diogo Rocha.
Gostava de ser conhecido só o Diogo, no meio artístico?
Não.
Não?
Pronto. Não tem, por exemplo, um nome sonante, como a Jacinta, não é?
Sim.
A Jacinta, a cantora Jacinta, da família da Beatriz, que eu preciso dizer, estávamos aqui a falar.
Mas faz a intro, anda lá.
Então temos aqui os Perpétua, que vocês são uma das músicas concorrentes do Festival da Canção é Vossa. Como é que se sentem em relação a isso?
Orgulhosos.
Orgulhosos?
Conseguimos. Acho que estamos muito lisonjeados por ter tido esta oportunidade. Ainda por cima foi mesmo um convite da RTP.
Uhum. Não foi como a Ralé que tem de se candidatar.
Exato, não, nós estamos assim. Pronto, estamos muito, muito felizes e temos 3 anos de existência como banda, então é um prémio enorme. Acho que foi a nossa maior conquista até agora e não podíamos estar menos orgulhosos.
O Diogo está com cara de quem está ansioso para ir à Eurovisão.
À Eurovisão? Já
estou a assumir que vão ganhar. Sim. Tem de ganhar.
Onde é que vai ser este ano?
Suécia. Estou a Suécia, nunca fui, gosto muito dos países nórdicos.
Fogo, curtei vai lá e que é.
Não, tem de ganhar. Olha, eu se quer, antes de continuarmos, passamos a música também.
E já conversamos com eles.
E já falamos. Não sei se vocês já ouviram a vossa música.
Pá, no outro dia.
Uma ou duas vezes.
Conseguiste?
Não, ainda não. Podem pôr os fones para ouvir.
É isso.
Olha, não... Tá, dá já.
Estou perto, mas longe, sem fim.
E então gostaram?
Uhum. Agradável.
É agradável. Sim. Okay. Qual é a vossa música preferida?
De todas? Do mundo?
Das 22.
Estou a concorrer.
É nossa.
Ok, pronto. É, ok, ok.
Mas eu vi nos comentários que muita gente fala desta música como sendo, tendo referências a City Pop. Antes de mais, o que é City Pop?
City Pop é um estilo de música que surgiu no Japão nos anos 70, 80, em que eles importaram o disco, tanto dos Estados Unidos como da Europa, e fizeram lá uma junção com jazz e com a linguagem deles, e deu esta mistura que nós um bocadinho tentámos apanhar também. Portanto, no fundo é disco com japonês.
Foi propositado?
Foi, foi.
Sim,
ah,
sim.
Então as pessoas acertaram.
Acertaram, foi bom, ficámos contentes.
Felizes por sim. Isso.
Pá, fixe.
Não. Não, agora, vocês vão ganhar.
Então, Sérgio, não. Eu vaticinar.
Não, por mim ganhavam. Mas quais são assim os maiores competidores para vocês?
Aqueles... Quem é que vocês gostavam que tipo tivesse uma faringite no dia anterior, à meia final? Podem dizer, ninguém ouviu isto.
Buba Espinha.
Vou chamar-lhe Buba Espinha.
Está na nossa semifinal.
Não está?
Não, aquilo é dividido em duas.
Sim.
É, a nossa por acaso não foi muito amiga, o sorteio não foi muito nosso.
Então
amigo.
Quem é que acham que devia estar com uma faringite nesse dia?
Todos.
Todos?
Toda a gente.
É assim que desejas esse mal?
É isso. Pá, preferes ganhar assim, não é?
É.
Eu acho que sim também. Eu preferia isso, na boa, também.
Olha, e o feedback que vocês estão a ter? Tipo, estão a gostar dele?
Sim.
Sim?
Sim.
Mas como é que começou?
Agora falamos dos haters.
Não,
o Diogo está com cara de quem anda a ver os comentários todos no YouTube.
Vocês veem comentários?
Eu andei a ver comentários. Sim. Logo no dia fiquei
mais
um bocado,
no dia, tá.
Fiquei um bocado obcecado com aquilo.
Ficaste?
Nós no carro a vir para Aveiro estávamos todos ali.
Ah, sim, é?
Estávamos a dizer, Nuno Galpim devia ser despedido logo.
Sim, é que os primeiros foi assim a atacar, foi mesmo a testar a nossa okay. resistência.
Mas depois, entretanto, já aprendemos a lidar com.
Oh,
não, aprenderam a lidar porque
maturaram.
Começaram a aparecer os comentários positivos.
Exatamente.
Também.
Em porque dois dias.
Equilibrou.
Mas digam-me a sério, como é que vocês lidam com isso? Que é, imagina, têm 9 comentários positivos, têm um menos positivo. Qual é que fica a matraquear na vossa cabeça?
Ficam negativos, evidentemente, não é?
Mas estou a dizer que os primeiros foram negativos logo?
Acho que houve ali 2 ou 3 pessoas que estavam mesmo à espera que as músicas saíssem.
Eu acho que isso é uma troll farm da indústria. Cometem lá trolls para deitar abaixo as outras músicas.
Poderá ser. Porque a mesma pessoa disse mal de todas.
É ver a música da qual essa pessoa não disse mal e saber quem é que lhe anda a pagar.
Yeah. Vai,
o
Buba essa pessoa com.
O Buba Espinha. Yeah. Está a pagar um gajo a andar a dizer mal.
Vai-lhe chamar Buba Espinha até ao fim do programa. Então é alguém que tem bilhete para o Vagos Metal Fest. Pá, fogo, não aparece nada de jeito no meu coisa.
Eu só queria metal no Festival da Canção. Yeah.
Onde é que estão os Ramp?
Os Lordi já ganharam.
Pois, os finlandeses. E já viram, ao primeiro, tinham noção da dimensão logo, mesmo do Festival da Canção lá fora? Isto é, reações estrangeiras?
Na primeira pessoa, não é?
Yeah.
Claro que sabemos que é uma coisa muito global e da Europa está toda a gente. Há pessoas fanáticas pela Eurovision.
Sim, é uma comunidade muito peculiar de pessoas que levam, veem as músicas de todos os países e analisam.
Exato. Há muitos aficionados, não é? Eu não fazia ideia que era assim tão.
Yeah.
Exato.
Porque
tão
até
intenso.
Que ignoravas o Festival da Canção.
Não.
Vocês seguiam.
Sim, mas não desta forma tão aficionadamente.
Yeah. Né?
Sim. Não, o Diogo está a olhar para mim.
Não seguia,
não, mas
claro.
Seguia, tu seguias mesmo. Estou eu a ver. Quem é que ganhou em 2007?
Eu sei.
Não sei.
Quem ganhou? Sabrina?
Não, foi o Tau Cruz.
Tau Cruz. Vocês conhecem Tau Cruz? Pronto, deviam conhecer.
E por acaso nem foi, porque eu não sei quem foi.
Tau Cruz é anos 90.
É? Final. Baunilha anos 90, Baunilha Chocolate, uma das piores músicas de sempre.
Canta um bocadinho, Bruno, lembra?
Não me lembro, mas se ouvisse o ritmo, lembrava-me qualquer coisa. Mas apaguei essa da minha memória.
Não, mas... Sim, diz.
Havia uma altura, vocês já repararam que havia temáticas. Em Portugal era ou o mar, descobrimentos, uhum. ou então fruta e legumes, é assim uma coisa, não é?
Cores da Dina, não
da Dina, mas baunilha e chocolate, tipo, é sabores de gelataria, não é? Vocês pensaram nisso? A ideia de escrever a música para o Festival da Canção tinha de ter uma temática? Ou, pá, não, é uma música dos perpétuos, é uma música dos perpétuos.
A temática campestre.
Pá, se calhar.
Ou saudade, falar de saudade.
De saudade, já.
Eu acho que a cena do Diogo era uma música para o colonialismo. Acho que seria.
Também eu achava fixe. Se eu que trazer um
tipo,
tema.
Da Vinci 2. Vocês revêem-se nos Da Vinci?
Já fui ao Brasil e fiquei lá para sempre.
A explorar
os recursos naturais, meios de produção.
Não, a letra nós. Na verdade, a música foi até o Xavier que fez grande parte, até a letra. Já estava feita antes e acabámos por optar porque achámos que era uma música boa e que se enquadrava.
Que mas não está cá hoje.
Não está cá.
Que é baixista. Pois é, baixista.
Ninguém quer saber. Nós. A música era um bocado. Era uma letra de amor. Ou desamor, vá.
Isso.
E nós. A nossa primeira reação foi: vamos tentar apresentar uma música que não fale, não seja de amor, porque vamos prever que vai haver muitas sobre amor, e vamos tentar que seja sobre. Pá, a primeira ideia foi sobre.
Relações de colegas de trabalho.
Não. A relação entre o capital e o trabalho. Não, foi sobre o modo de vida acelerado. Acho que já falámos disso outra vez quando eu vim cá, não foi? Que é uma
não
temática que me interessa muito.
Estás a partir de pertinho, não me lembro.
E então, tentámos fazer uma letra desse tipo, mas ficava muito carregada, acho que as vogais e os consoantes, aquilo foneticamente não resultava. Então optámos por pegar outra vez na letra inicial e tirar as coisas que eram românticas e tentar meter de forma um bocado mais ambígua esta dimensão que nós queríamos passar.
Espera aí, o que é que vocês têm contra o amor?
Dia, o que é que tens contra o amor?
Não tenho nada contra o amor, eu gosto muito do amor, mas a verdade é que 99% das músicas são sobre amor, não é?
Okay.
Então gostávamos de sair um bocado dessa percentagem.
Não acho piada, tipo, olha.
E nós temos algumas.
Acho piada, o Xavier escreve uma letra romântica, provavelmente a expressar os sentimentos dele, e vocês, olha, vamos censurar-te o amor todo.
Exato.
Se eu lamechas, vai-te embora, Pedro Chagas Freitas, e vamos meter aqui filosofia.
Subrepticiamente.
Mas estavas a falar do estilo de vida muito acelerado, que é uma coisa que te incomoda, é isso?
Pois, incomoda, e acho que incomoda toda a gente, mas se calhar nem toda a gente tem consciência disso, né? Nós andamos aqui para trás e para a frente neste vai e vem dos trabalhos, mesmo a forma como nós vivemos nas redes sociais, o próprio algoritmo está desenhado para esta
velocidade
para esta necessidade de atualização constante. Isso preocupa-me um bocadinho. E a
sobreestimulação, não é? De constantemente a ver alguma coisa, ou ler alguma coisa, ou ouvir alguma coisa, e não tens aquele tempo de contemplação.
Não pode haver entropia.
É,
não pode haver entropia em nada. No trabalho, nas redes sociais, não pode haver entropia. E acho que é preciso fazer uma defesa da entropia. Manifesto pela entropia, não. Partido da entropia.
Opa, deixem-nos apodrecer à vontade.
Entropistas de todo o mundo univos.
Mas
vamos começar a em vez de crescer economicamente. Ter mais crise em todos os setores, eu acho que pode ser.
Eu vai curtir é que vocês tivessem feito isso, uma música sobre a vida acelerada, mas em transe psicadélico. Sabes, para o pessoal ficar mesmo epilético a ver aquilo na televisão cheio de strobes de luz. Pá, curti o leque para vocês terem feito isso.
Com a proposta.
Para a próxima.
Fica a ideia.
Vocês curtiam participar todos os anos no Festival da Canção? Se ganharem, podem participar para o ano?
Acho que somos jurados ou assim, não é?
Ah, é?
Não faço
assim.
Ideia. Não sei como é que é.
Podia haver alguém que não ganha. Por exemplo, não sei se sabem, vocês sabem por quem é que são muito odiados?
Nós?
Sim.
Não.
Pelo Jorge Martínez.
Nós?
O Jorge Martínez.
Mas eu sou um grande fã de Jorge Martínez.
Esquece, mas estás no Festival da Canção, aceitaste o convite, aceitaram o convite do Nuno Galopim e ele, se pudesse, matava com uma espada de samurai.
Sequer é ele o hater dos comentários.
Eu, se calhar é ele. Pá, o gajo há anos que diz que merece estar no Festival da Canção e não está. E vocês estão-lhe a tirar lugar.
Estamos a silenciá-lo.
Estás a silenciar, estão a cancelar o Jorge Martínez.
Não sabia.
Não sabias disso, não. Beatriz? Pois,
tu gostas de Jorge Martínez?
Não sei quem é.
Não sabes aquele senhor que...
Ah, eterno e mudo como o deserto.
Ah, mas tu conheces mesmo a obra.
Eu sou fã.
Então levo, olha, desafio-te a levá-lo na comitiva. A levá-lo na comitiva. Isso é que era,
não,
para a Suécia.
Também não conheço.
Não, 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 agora para o festival, para estar lá no sofá convosco. Aí a partir tudo aquilo.
Ah, sim. Ele tem dois foguetes na mão, à espera da votação, não é? Ele atua normalmente com dois foguetes, não é?
Sim.
Aquela cena que ele faz, que ele foi o primeiro artista, diz ele, pirotécnico português.
Pois, Rammstein, eu vi isso, Rammstein foi...
Copiaram o Jorge Martínez. Epá, é. Vamos falar de background, estávamos a falar isso em off, e um dos primeiros comentários de haters foi dizer que a música era merecedora do Chuva de Estrelas. Que eu nem sei se isso é hate ou não, porque eu não percebo o que é uma música de Chuva de Estrelas. Era Whitney Houston,
depois,
Delfins, era...
É uma música super popular que alguém vai lá cantar.
Pois é isso. É. Portanto, em primeiro lugar, Beatriz, quem é que vias a cantar a tua música?
Ui.
Quem é que aceitavas?
Já que já estamos nesse patamar.
Já estão nesse patamar. O Sérgio já vos disse que ganharam, portanto já estão nesse patamar.
Não, no meu coração ganharam. Portanto...
Pá, honestamente, por acaso, acho que nos destacamos nesse aspecto, porque não vejo muita gente a fazer este estilo, então não vejo ninguém especificamente que estivesse apto para cantar esta música.
Toma.
Toma, embrulha a Bubas Espinha.
Jorge Martínez, com aquele cabelo, conseguia até caracterizar-se de forma parecida.
Será que
está?
É?
Beatriz.
Cá está. E à pala desse comentário, a Beatriz confessou-nos que, para além de ter formação em música, toda a família dela é musical, extremamente musical, com formação musical, incluindo sua tia, que participou no Chuva de Estrelas, de seu nome Jacinta.
Adivinhem, ia dizer, pedir para as pessoas adivinharem, mas...
O quê? Agora, no momento?
Sim, no momento. Chegar ao final, fazer um passatempo.
Não.
As pessoas nos comentários...
Eu já disse.
Adivinhar, já disseste.
Já disse.
Estragou.
Jacinta, não uma das três pastorinhas. Mas uma senhora que foi à Chuva de Estrelas. Porque essa a igreja matou.
E foi na edição da Sara, ganha pela Sara Tavares mesmo.
Exato, acho que ela ficou em segundo lugar. Foi isso.
Aí ela foi logo nessa primeira edição. Pois, porque depois foi aquele senhor de chapéu. Cantar a R.E.M., não foi? Quantas edições é que houve? Hã? Não me lembro.
Quantas edições?
Chuva de Estrelas.
Houve muitas.
Duas. Quem é que ganhou?
Houve um gajo que... Houve um casal.
Ah, ganhou aquela senhora que rapou a cabeça. A Inês não sei o quê, a cantar...
Sinéa Connor.
É.
Ganhou um gajo a cantar Elton John. Ganhou esse Carlos Bruno, ou Miguel Bruno, a cantar a R.E.M.
Sim.
E... Não ganhou a Anabela, não. Estou a confundir.
Estás...
A Anabela não é do Chuva de Estrelas, não, é só do Festival da Canção. É só uma das vossas antecessoras do Festival da Canção. Anabela, Dina. Vocês podem ir para esse panteão?
Pois podem, caralho.
Já estamos, acho eu.
Não estão. Desculpa, não. Ainda não ganharam.
Sem ganhar.
A Dina ganhou?
Com aquela música da fruta da água fresca. Amor da água fresca.
Ah, okay.
Sim. Sim.
Gosto muito dessa música, mas não sabia que tinha ganho por acaso.
Qual é que é a vossa música preferida dos vencedores?
Playback de Carlos Paião.
Ah, pois é!
Pois é. Vocês são conterrâneos do Carlos Paião,
do homem que foi enterrado vivo.
Fizemos uma versão dessa música. Sim. Temos um EP de homenagem.
Pois é, isso quer dizer, tem mesmo um EP de homenagem que cantaram na inauguração da estátua dele, não foi?
Exatamente.
Como é que foi esse momento?
Foi bom, acho que ainda não tínhamos, não estávamos muito rodados em termos de concertos.
Pois não.
Tivemos a oportunidade de tocar com o teclista do Carlos Paião. Da banda original, que era a banda Pátria.
Ah, é? A banda Pátria.
Eles eram Nelson,
nós. Nelson, não era?
Nel.
Acho que
era.
E foi espetacular. Foi engraçado. Tivemos lá também com os pais dele. Com os pais do Carlos Paião.
Que ainda estão vivos.
Na altura estavam. Não sei se agora ainda estão.
Mas velhotes já,
sim,
não?
Sim,
muito
velhotes.
Os dois de cadeira de rodas e tal.
Vocês quem são as grandes personalidades de Ilha? É o Carlos Paião, é o Tojó.
O Tojó, do Jag Nice and Terror.
E agora vocês, não é?
É uma grande presença para nós.
Tojó.
Não, mas é assim, eu sou os que me lembro. Olha, o Tojó a gravar um EP de homenagem ao Carlos Paião.
Agora já pode.
Agora pode, está solto.
O que é que será que o Tojó ouve? Hoje em dia.
Acho que eles são uma banda de metal.
Não, isso era na altura de ser black ou death metal.
Mas como, pronto, a namorada o encantou a matar os pais. Essa é a teoria.
A versão dele,
é a versão dele. Pá, agora não sei.
Ele já naquelas entrevistas no início dos anos 2000, ele já aparece sempre com o cabelo risco ao meio e tal.
Ele não tirou direito na prisão.
Não sei se foi direito ou contabilidade.
Pá, sequer tirou dois.
Pá, teve tempo.
Sim.
Se não reprovou, teve tempo.
Pois.
Então são os melhores anos da vida. São os anos da universidade.
São. É fácil.
Tem muita gente que não consegue acabar cursos é porque não teve a oportunidade de tirar na prisão.
Pois é.
Consegue focar-se, mas olha. Estás a ver, Diogo? É um antídoto para o estilo de vida acelerado. Uma prisão. Acabaram-se essas pressões.
É fácil. Beatriz, tu não respondeste. Qual é a tua música preferida do festival?
A Playback também, é suspeito, mas amar pelos dois. Eu gosto muito de Salvador Sobral e mal ouvi aquela música. Eu pensei, isto vai ganhar logo. E ganhou, pronto.
Okay.
É muito fixe, por acaso, essa
não,
música.
Não, mas eu gostei muito.
Okay.
Por acaso, eu acho essa mudança de paradigma do Festival da Canção, que acho que foi o primeiro ano, foi esse do Salvador Sobral, ou no ano anterior já tinham feito.
O quê?
Aquela mudança de imagem e da forma como as bandas são
já. Acho que já tinham feito.
Desde que ganhou aquela da Isaura para aí já.
Isso é depois. Há sempre músicas incríveis. Eu não ligava nada ao Festival da Canção e comecei a ligar.
Mesmo. Sim, mas aquilo antes não era nos estúdios, era noutro sítio. Estava menos trabalhado o cenário e tudo. E depois eles fizeram essa. Foi um rebranding, no fundo, foi.
Pá, e tem resultado, quer dizer, já ganharam uma vez. Amaro também ficou bem classificada, não foi?
Não me lembro.
Ficou, pá, e oitavo.
O Conan Osiris é que não passou para a final, pois não?
Mas o Black Mamba também ficaram bem.
Sim.
Uhum. Pá, e têm sido sempre músicas boas, gosto sempre, de todas.
É?
Mesmo a da Isaura, que ficou, da Cláudia Pascoal.
Sim.
Também gostava dessa música.
Eu gostei da do ano passado. Essa foi livre de submissão.
Foi.
Eu só gostei.
Sim, era fixe. E é engraçado que nem sempre ganham os mais famosos, não é? Porque participam Diogo Pissarras, a Carolina dos Landes e assim participam, mas não têm ganho. O que também é interessante isso.
Bem feito. Para dar a conhecer novas coisas também é fixe.
Sim.
Vai ser o nosso ano, então.
Oh, nesse aspecto, sim.
Epá, pois.
Não, é sempre o vosso ano, porque ganham sempre, mesmo não ganhando. Agora falando a sério, mesmo não ganhando, dá-vos outra dimensão.
Por exemplo, seguidores.
Claro.
Muitos.
Sim, já
cresceram.
Já se vê.
E não portugueses, não é? Também.
Também, não sei se esses aí vão ter algum impacto mais imediato, ou mais palpável, não é? Mas nós estamos a perceber, e também é um objetivo tentar alavancar, não é? Nós acreditamos na nossa música, a dificuldade às vezes é tentar chegar aos ouvidos das pessoas. Isto é uma oportunidade para isso. Uhum. Vamos ter o segundo álbum agora na primeira metade deste ano também, e é
bom.
O timing foi espetacular nesse sentido.
Opa, e mesmo para digressão, não é? Porque começar deve ser difícil, ou melhor, se calhar não é difícil atuar. Deve ser difícil, se não tens tempo de rádio, tempo de comunicação social, das pessoas conhecerem a música, pois é difícil marcar espetáculos e teres público a ouvir. E esta plataforma, se calhar, dá logo um salto diferente. Uhum. Agora é tipo restaurante, tem de manter a qualidade e consistência.
Começar a fazer, a abrir franchisings, não é?
É.
Os perfeitos do Algarve.
É.
Não, porque a cena, se pensarmos no conceito de concurso de músicas. É um conceito, quer dizer, as músicas não competem umas com as outras, uma pessoa pode gostar de uma, é uma coisa tão subjetiva, não é? Olha, vamos eleger a melhor música da Europa deste ano. Não. Sim. Agora, é fixe, é uma plataforma para artistas novos como vocês e outros que não sejam novos de chegar a um palco grande. Isso é muito porreiro.
Como é que funciona a votação para a final? É meio júri, meio público? É isso?
Os primeiros, aquilo passam 6 de cada semifinal. São 10 em cada semifinal, passam 6 em cada. Os primeiros 5 é metade voto público, metade júri. O outro, o sexto, acho que é só voto público.
Vai ser salvo.
Ok. É pá, pronto.
Opa, e depois vocês já têm trabalhado as questões da cenografia e assim, como se vão apresentar, já sabem?
Já, não podemos dizer muito.
Não, mas
vamos tentar ser fiéis a nós próprios, àquilo que é a nossa. Como fomos com a música, não pensámos.
Vai tudo
nada
de fato
particularmente
macaco, então, não é?
fato macaco.
Atleta de fato macaco.
Não pensava. Não fizemos uma música especial para o Festival da Canção, a pensar em determinados pressupostos, não é? Tínhamos que cumprir a minutagem e tal. Portanto, a forma como nos apresentamos também vai ser fiel a nós. Também não queríamos, não é? Imaginemos agora, tu não conhecias Sérgio, ouvias a música, mesmo que nós não passássemos da primeira semifinal, gostaste da música, começa a seguir o nosso trabalho. Vimos tocar ao VAR, tu vais-nos ver e depois, epá, afinal, está um gajo a tocar guitarra, não está só a fazer rodas no, yeah, pontos no palco.
Yeah, pois.
Convinha sermos fiéis a nós próprios.
Yeah, é banda, é banda.
É banda, é banda, sim. Claro. Sim, e nesse aspecto é fixe. Agora, tu tens uma oportunidade única de levar uma bandeira da Palestina para o palco.
Vai, sim.
Não,
o Conan Osiris já fez isso.
Ele fez isso?
Ele apareceu em cada uma das atuações. No caso, foi na semifinal e na final. E depois naquele fez lá
Eurovisão,
que foi.
Yeah.
Foi, cá, acho, foi primeiro foi o fato branco, depois foi com o fato preto e depois foi com o fato verde.
Mas pode ter sido coincidência também.
Claro, mas eles não parecem.
Eu lembro-me que
Fogo, olha, nem me lembrava disso.
Ele é muito ativo.
Porque esse festival foi em Israel. E eu lembro-me que Roger Waters escolheu precisamente o Conan Osiris como destinatário de uma mensagem sobre, boicota, não vais lá e não sei o quê. Tipo, podia ter escolhido todos os artistas que foram.
Escolheu o Conan Osiris.
Escolheu especificamente o Conan Osiris para ser o destinatário.
Foi por isso que ele não passou à final, coitado, e é nervoso.
Não, mas pode ter havido ali tramoia. Vocês acham que houve conspiração para pôr o Conan Osiris fora da final?
Pá, eu acho que sim. Eu merecia ir à final. Essa música, eu gostava,
eu
dessa,
gostava
música.
Dessa música também.
Yeah. Olha, eu não gostava de Conan Osiris. Uhum. Gostou de entrar. Depois fui vê-lo ao vivo
a Ilha
na Rádio Faneca.
Yeah.
Epá, eu adorei. Fiquei completamente rendido. Yeah. E depois comecei a apreciar muito mais os trabalhos de estúdio.
Yeah.
Que ele tem ali muita mescla também interessante.
Epá, não, é bem fixe. Sim,
sim, sim. É uma coisa mesmo fora do normal. Mesmo quem não gosta consegue ver ali que...
Uhum.
É diferente.
Mesmo este sucesso que o Pedro Mafama está a ter agora, por exemplo, eu acho que acaba por...
Vem no seguimento. Sim, foi Conan Osiris que abriu essa porta, não é?
Não vejo assim grande...
Ai, tem.
Não, se melhores... E as músicas mais antigas de Pedro Mafama tinham mais. Que uhum. Antes era mais fadunchos, não sei o quê.
Sim.
A forma de cantar agora tem esta coisa mais popular, não é? Mas acho que o Conan Osiris abre aí uma possibilidade. Estas mesclas todas que se andam a fazer agora... Acho que
tens muito agora.
Sim.
Tens muito, sim.
Opa, eu acho que, não sei se concordam comigo, mas eu acho que. Ok. Eu acho que matar pessoas é errado. Mesmo sendo o Bruno contra esta posição. Não, eu acho que vivemos numa fase muito boa da música portuguesa. Não concordam com isso.
Em que sentido, Sérgio?
Em que sentido?
Pá, estás a falar com um gajo que. Não é?
Existem vocês.
Onde é que está o Zeca Afonso?
Existem. Eu não estou a dizer que é uma fase superior às outras. Estou a dizer que é uma fase
brincar,
boa.
Estou a brincar.
Não, mas existem vocês, existe o Conan Osiris e pouco mais. Não, estou a brincar. Não, aí música portuguesa muito boa, não é?
Não, e sobretudo a valorização, acho eu, da língua, porque houve ali uma fase nos anos 90 em que a música portuguesa tentou ganhar um novo vigor e tentar ultrapassar o GNR e os Chutes e Pontapés, que era só bandas a cantar em inglês, Silence 4, os Blind Zero, etc, etc. Mas sentem isso?
Quem é que abriu outra vez trouxe outra vez a língua portuguesa no circuito mais alternativo? É
pá, que
vocês.
Ornatos, Capitão Fausto, Ornatos. Mas Ornatos não criaram escola, digamos assim. Mas se calhar os Capitão Fausto, não?
Eu tenho outra tese.
Qual é?
De fachada.
Ah, se calhar. Não, essa olha, sobretudo. Essa, não, sobretudo, olha, pois, como é que se chama essa
Caveira,
malta? Sim.
Como é que se chama?
Flor Caveira.
Flor Caveira, sim. O Joca, o Jorge Cruz.
Os Negros também.
Sim. Pá, o Cruz com os Diabo na Cruz.
E antes tinha os Super.
Super Ego.
Super Ego, exatamente.
Tenho os dois álbuns deles. Vi para aí 30 concertos deles.
Jorge Cruz deu-nos um shout-out no Facebook. Ah, temos, ficámos muito contentes.
Foi?
Ah, pá, bem fixe.
Ali da zona também.
Ele é da Beira-Mar.
Mas o que é que ele disse exatamente?
Ele é da Barra, acho eu.
Não, é da Beira. Os pais viviam na Beira-Mar. Eu andei a vender CDs dele a solo, uns numerados, que se chamava o Pequeno Aquiles, que ele gravou na casa que tinha na Barra.
Mas que isso era tipo uma cena tipo Oriflame?
Era, não. Eu conheci-o, porque o Leandro, o baterista, era meu amigo. E então conheci-o e andámos a vender os CDs a solo dele, que ele gravou num gravador na Barra, que é o Pequeno Aquiles, que é um CD a solo.
Só ele à guitarra.
É só ele à guitarra.
É o Bon Iver da Barra.
É o Bon Iver da Barra. E ouve-se muitas vezes carros a passar lá fora.
Oh,
é fixe. É fixe, sim. Ele tinha a casa na Barra e tinha o coisa. Depois lançou a solo e depois teve, quando foi para Lisboa, lá com a malta toda. Tu achas que foi bem fachada?
Não, agora posso estar a reformular a...
Epá, não sei.
Mas esse ambiente à volta da Flor Caveira foi muito importante.
Permitiu.
E eu não o vivi, eu já não o vivi, né? Eu era muito novo na altura.
Pá, sim. Eu essa fase, por acaso, acho que não havia muito. Eu apanhei os Diabo na Cruz depois mais tarde.
Mas eu ouvia bastante bem fachada quando saiu. Sim, mas também não vivi.
E tu achas isso, Beatriz?
Pá, é assim, eu não estou...
Tu vês outro background.
Pois, tu és tens formação musical.
Eu estou a ouvir-vos e uau, fixe. Mas não tenho bem uma opinião sobre isso.
Para ti era Debussy, não era?
Debussy, não, eu confesso, há ali uma fase da minha infância que eu era focada naquilo. Depois é que comecei a abrir um bocadinho mais. Espera aí, que a música não é só isto.
Mas mesmo no liceu... Tu ouvias o quê no liceu? Recordas-te?
Espera aí, nós não dissemos em direto.
O quê?
Que a Beatriz tem formação em música clássica mesmo.
Sim, é violino. Violino. Toco violino, sim. Fiz muitos anos de violino, apesar de não tocar em perpétua.
Mas
era fixe,
não
caralho.
Pá, não aconteceu até
tem
hoje.
Tem uma música, tem uma música.
Tem uma música, mas não se nota.
Pusemos os violinos ao contrário depois, pusemos a faixa ao contrário e aquilo fica lá atrás.
Até hoje não aconteceu.
Olha, eu gosto bastante quando metem o violino em música pop.
É? Por acaso. Rednex?
Sim,
tem. E colheres.
É a tua música preferida, não é? Country.
Os Apalaches.
São da Suécia.
Os Apalaches?
Não, os Rednecks. Cantou esta música.
Ah, então não sei o que é. Estamos a falar de coisas diferentes.
O Cut Night Joe.
Sim. É uma música meio country, mas sim, é música pop da Suécia.
I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cut Night Joe.
Não, mas era fixe se metessem violino na
sabe,
música.
Não é?
Mas o que é que tu ouvias, então, na altura?
Assim,
quando é que apanhaste esta onda pop?
Esta onda pop?
Disco.
Disco? Disco pop?
Foi mais na licenciatura, na verdade.
Foi?
Na licenciatura comecei a ouvir mais jazz e uma série de coisas. Música mais indie.
Ok.
Outras experiências na universidade, não é?
Outras experiências, não é? Está tudo ali.
Mas espera aí, mas tu não podias
tu
viver...
passaste o liceu inteiro sem conhecer a música pop? Não,
não eu conhecia a
conhecias,
pop,
mas não era a tua
eu
cena.
Eu ouvia Justin Bieber.
Ok.
O que os jovens consumiam também, não é?
Ah, ok. É que eu ia dizer, não ias estar completamente
insularizado. Não, não estava sempre a ouvir Mozart, não é?
Sim.
É isso. mas se calhar não ligava tanto a rádio comercial como colegas da minha idade. Pronto.
Antena 2, sempre a ouvir a Antena 2 na Beatriz.
É abordar a música de outra forma. Yeah. Parece que é a tua craft, Eli. É como eu ando no futebol e eu jogo futebol todos os dias. Sim. Estás ali sempre a tocar, a cena. Mas se calhar a ouvir para descontrair, punha música pop. No fundo,
mas Mozart para a música clássica não é pop. Muitas vezes ele não é acusado disso. Não é uma cena.
É indiscutível, exato. O que é música pop e o que é música mais sofisticada.
Porque os fãs de hardcore clássica dizem, pá, é muito básico Mozart.
Já aconteceu nós estarmos aqui a falar de música clássica de uma forma super ignorante.
Fomos
e deram-nos os bilhetes para ir à Casa da Música mesmo.
Ver a abertura, não é? Uma cena da Alemanha, não foi? Sim.
Porque o que é que nós dissemos? Ah, dissemos, já não se faz nada de jeito na música clássica.
Ah, sim, dissemos que não há compositores bons desde o Beethoven. Ou desde o Wagner.
Sim.
Não há. Não são conhecidos.
Opa, desde só para vocês irem.
Não, mas
desde 1760 não se faz nada de jeito na música clássica. Desde que abandonaram o cravo.
Bem, isso já foi.
Não, mas depois estudaste, tens mestrado mesmo em música.
Sim.
E alguma vez ponderaste entrar numa banda? Era uma cena que estava na tua cabeça ou foi aquele
convite inesperado? Foi a tal fase em que depois acabei por ir para a Itália fazer um Erasmus e tal, e estava já mais no jazz e pronto, e o Diogo sugeriu-me, que o Diogo é...
Foste o influencer?
Foi influencer.
Foste o influencer?
Eu conheci o Xabi e o Ruben. Sim, eu estava já a estudar canto jazz em Itália, nessa altura. E o Diogo, na altura em que eu estava lá, é que, olha, queres fazer uma banda, assim, uma coisa alternativa e tal? E eu estava numa fase, pá, quero fazer tudo! É agora, não é? E aceitei, e assim que voltei para Portugal encontrámos-nos todos. Eu não conhecia o Xabi e o Ruben, talvez já tenha, os tenha visto, não é, ali na cena de Aveiro, mas não os conhecia. e partiu daí. Portanto, há muita coisa que eu aprendi com os Perpétua, a cena dos sintetizadores, mexer no software, eu não fazia nada disso. Yeah. Eu tocava em orquestras. E portanto, há muita coisa que eu aprendi graças a estes meninos, é verdade. É
engraçado. Então, e antes disso ainda, Diogo, como é que surgiu a cena dos Perpétua?
Eu conheci a Beatriz no secundário, em Ilhavo. Conheci mais ou menos, acho que foi mais ou menos na mesma altura, o Ruben e o Xavier, lá numa escola de música na Gafanha, nós andávamos. Pá, fui mantendo sempre contacto com eles, em certo sentido, e com ela também, dámos até o 12º ano, éramos anos diferentes, mas mantínhamos contacto. Depois, universidade e tal, partilhámos música uns com os outros. Quando a Beatriz começou a gostar de música não erudita, percebi que ela gostava de algumas coisas que eu também gostava e tal. E às tantas ela começa-me a mandar coisas também, mesma coisa com os rapazes. E então, vamos lá. Uhum. Já estava sempre a fazer música pesada, eu e.
Pois.
Queria uma coisa mais.
Pois. Tu antes, que bandas, quais é que eram as tuas bandas antes? Quantas bandas é que já tiveste? Quantas bandas é que já terminaste? Diz lá. Por tua culpa e mau feitio.
Que tenham tocado.
que tenham tocado concertos.
Tenham tocado mesmo. Então, ainda estou nos Mutim, que é uma banda de hardcore punk da Gafanha da Nazaré. Uma banda já com não sei quantos anos. Uhum. E toquei nos Lazy Eye Society, que exatamente. É uma banda de rock and roll. Era uma banda de rock and roll de Coimbra.
Eu gostei do que vi na altura.
Aí era baixista, mas mudei, os meus interesses foram para outros lados.
Sim.
Quiseste ser relevante numa banda, não é? Deixaste de ser baixista para ser guitarrista.
Oh, Beatriz, e o bullying dos teus amigos da música clássica em relação ao facto de agora estares numa
assim,
banda de música menor?
Eu confesso que houve sempre algo em mim que já era diferente. Eu naturalmente já procurava outras coisas que alguns colegas não procuravam. Ou seja, aí foi mais um assumir de ok, eu não vou só fazer isto, eu não vou tocar só em orquestra, eu não vou tocar só música erudita e vou fazer uma coisa nada a ver que provavelmente há pessoas que não vão gostar ou não apreciam. E pronto, e foi um momento de afirmação também, mas não foi totalmente choque. Ah, Beatriz, como é que é possível? Não, realmente a Beatriz, realmente ela já era meia.
Eu sabia, você já tem 2 anos.
Três.
Sim, a primeira, lançámos o primeiro single no final de 2020, setembro.
Que não conta a pandemia, não é? Tipo.
Não conta.
Não conta porque tiveram ali muito tempo, não podiam fazer concertos, nem nada, não é?
E era só um single, estava cá fora, depois só passado, foi março ou maio de 2021, lançámos o primeiro álbum. Agora já estamos a andar um bocadinho para lançar o segundo, não é?
Fogo, mas é. Yeah. Pá, cresceram muito em 3 anos.
Não, crescemos, de facto. Tivemos ali principalmente temos uma música ou duas, a Perdi a Cor e a Blockbuster, rodaram muito, principalmente na Antena 3. Rolaram em muitas rádios locais, que é muito importante também, mas a Antena 3, para todos os efeitos, dá mais projeção, não é? Exposição. E essas duas rodaram muito na Antena 3 e então tivemos assim um crescimento um bocadinho exponencial nessa primeira fase de que nenhum de nós estava à espera, na verdade. Achámos que pode ser um bocadinho mais.
É passar. Noção,
e hoje, atenção, não? Quem está a ouvir, se calhar pensa que nós somos uma banda profissional. Não, todos. É continuar a ser um hobby, somos todos amadores. Quer dizer, eles
temos
não.
Temos outros trabalhos.
Temos,
não é?
Temos
trabalho
outras ocupações.
Na música, mas temos outros.
Mas temos outras ocupações que não a banda.
Sim. O que é que vocês fazem para além disto? Tu estás ligado à música?
Eu estou ligada à música.
Das aulas?
Dou aulas, várias idades, faço sessões com crianças. Dou aulas individuais de instrumento e pronto, e esse é o meu trabalho a tempo inteiro.
De
violino, portanto as aulas individuais neste momento é de violino, também já dei de canto e de introdução ao teclado também, uso muito piano. E é isso.
Tenho um bom trocadilho, eu também dou canto.
Eu disse isso?
Não.
Ai, dou canto.
Que é só filosofia. Acho que o Buba Espinha também é especialista em canto.
Buba Espinha. Mas é em canto. Ai. Agora é que eu percebi. Ai,
foi boa esta.
Foi muito boa, vá.
O Kant filósofo, fala aí um bocado dele.
Então. Não vou fazer isso agora.
Não sabes, tens de estar a ver pelo livro.
Fala aí do conceito de iluminismo do Kant.
Do iluminismo?
Não, a razão pura, logo que é.
Exatamente.
Bem, para o Kant.
O Diogo
é professor de filosofia.
Pois, os ouvintes não...
Sim, não, sim. Não sabem disso.
Dar aulas de filosofia é tipo seres o... É tipo fumar ganza com os alunos, mas sem fumar, é isso, não é? Estás lá, tipo, discussões elevadas.
Podias instituir aquela cena, não eram os filósofos, os peripatéticos, que caminhavam lá do lado...
De Aristóteles, assim, no jardim.
No jardim. Epá, tu isques os putos.
Para o recreio,
vamos caminhar por aqui e falar sobre existência.
Eu gostava muito disso, mas há uma diferença, que é os peripatéticos queriam estar com o Aristóteles, mas os alunos não querem estar comigo.
Pessoal, vamos dar aqui uma volta à escola, todos a falar. Porquê que diz isso dos teus alunos?
Porque eles estão obrigados a estarem lá. Não, eu gosto dos meus alunos todos. E todos que já
É difícil dar filosofia à malta jovem.
É, um bocadinho, porque para mais a filosofia, nós começamos, só começa no décimo ano, agora já há projetos de filosofia para crianças, mas não são implementados nacionalmente. Portanto, apanhamos o início de um ciclo, é uma disciplina nova, eles não, se calhar não vêm com os pré-requisitos todos, não é? E para além disso, desde 2018 o programa mudou e começa-se logo com a lógica, que era uma coisa que era dada até pela matemática, pelo menos parte dela, até 2018. E eu acho que é um bocadinho... seca para aquilo que é, se calhar, as expectativas de uma pessoa normal para filosofia, sentido da vida.
Mas a lógica é fixe para eles aprenderem falácias, que é para depois usarem na internet.
Para depois as usarem, precisamente. Não é para ficarem resistentes a elas, é para.
Para usarem. Opa, eu uso muitas, tipo, apelo à autoridade é fixe.
Mas isso pode ser um bom argumento. Tem de cumprir alguns critérios. Podes fazer. Tu dizeres que deves tomar uma vacina, porque a DGS. Disse que deves tomar uma vacina, é um apelo à autoridade, mas é um bom apelo à autoridade. Agora, se disseres que deves começar a ter literacia financeira nas escolas porque a DGS disse, se calhar é mau.
Isso nas vacinas é complicado, porque temos aqui o Bruno que é um bocado contra isso.
Epá, eu sou...
Ele...
Não te apanhaste de Covid?
É? Apanhei, mas contra a minha vontade.
Contra a tua vontade.
Não sou.
Não
sou anti-vaxxer, não.
Tivemos duas horas a falar sobre isso noutro.
Fique claro, fogo. Já tenho tantas chatices com
isso. Beatriz, e os teus alunos? Tu, tipo, dar música é aquela coisa, porque exige muito trabalho de casa, não é?
É verdade.
Não é frustrante quando eles vão para lá não treinar ou nada durante uma semana inteira?
Infelizmente, esse é o pão nosso de cada dia.
E eu sei porque eu já fui esse aluno.
Ah, é?
Quando eu andava a aprender piano, tens de estudar isto em casa, não sei o que, chegava lá, estudaste, estudei. Não,
claro.
Exato. Pois é, basicamente ser música é como ser um atleta, é o que eu costumo dizer, não é? Se não houver treino, não há progresso. Mas eu sei que naturalmente há muitas coisas interessantes no dia a dia, mais interessantes do que ir abrir o piano ou a caixa do violino e tocar.
Não há, não há.
Não há assim tanto.
Não há o quê? Não há pouca coisa mais interessante do que tu dominares bem o instrumento ou fazer
bem
alguma coisa.
Mas tu fazes isso.
O quê? Não.
Exato.
Então eu não faço mais isso, tempo a ver séries e tens um baixo em casa.
Exatamente.
Então. Apanhar pó.
Já não tenho. Aí já o passei. Mas. Não, mas quem diz música diz tu. É mais apelativo estar a ver TikToks. Mas é muito mais fixe tu saberes depois dominar um instrumento e poderes expressar-te criativamente, não é?
Essa é a parte bonita, não é? Mas é preciso essa disciplina, não é?
É complicada, sim.
Isto é a diferença entre os prazeres superiores e inferiores em John Stuart Mill.
É lá!
Não, mas fala um bocado mais disso, porque eu acho interessante isso.
É, assim.
Os utilitaristas, que é a tradição na qual o Stuart Mill se enquadra, eram muitas vezes acusados de defender uma doutrina dos porcos, porque consideravam que a felicidade estava na procura do prazer. Uhum. E nesse sentido, se calhar é mais prazeroso encheres a cara de bolo do que propriamente estares uma hora a tocar violino, não é?
Sim.
A treinar violino. O John Stuart Mill, para contestar essa crítica, faz esta distinção entre prazeres superiores e inferiores. Qualquer pessoa que seja esclarecida preferirá, se pensar verdadeiramente, tocar violino do que comer um bolo inteiro, não é?
A longo prazo.
Só que depois na hora, o bolo é mais fácil, não é?
Sim, mas isso faz parte
do... Eu numa hora consigo dominar este bolo. Numa hora não consigo dominar este violino.
Sim, eu numa hora não me vou tornar um grande violinista, por isso vou comer bolo.
Sim. Sim. Satisfeito, pois é isso.
É... Exato, é mais rápido, o prazer é mais rápido.
É um prazer inferior, precisamente.
E por isso é que professores e pedagogos devem bater nos alunos. Que é para os ensinar.
Ou dar-lhes bolo, não é? Assim tentar.
Ou dar-lhes bolo, olha, tocas violino duas horas, comes bolo.
Às vezes, tipo, Pavlov.
Sim. Fazer.
Recompensa. Faz esta escala. Muito bem. Sim. Um bolinho. Tipo, dar o açúcar aos cães, aos cães ou aos cavalos. Não é? Uhum. Fazer uma cena assim.
Pá, mas eu acho que no caso da música há uma coisa inata também. Há ali qualquer coisa. Não achas?
De facto existe o fator talento, não é? Uhum. Mas normalmente dizem que o talento é 5% e o resto é trabalho. Isso é o que costumam dizer.
Sim.
Mas
já viste algum bebê a nascer a tocar bateria?
Então o Mozart não compunha sinfonias aos 6 meses ou aquilo?
Não, aos 6 meses, aos 3, 5 anos. A primeira sinfonia acho que é aos 5 anos.
Pô, não andava a comer bolo.
Ah, pois não, não havia.
Não havia bolo, não havia TikTok. O que é que ele ia fazer?
Sim, exato.
Sim, aí todos
os
bebês.
O TikTok dele era o piano.
Sim.
Nem televisão havia.
E dizia, olha, estes miúdos agora estão sempre no piano.
Opa, mas ajuda, por exemplo.
Trabalhar, podia ir para o campo e está ali a brincar com o piano.
Sim, ali de colãs. A tocar piano de colãs.
Peruca.
Exato. Ajuda também o facto de tu teres nascido numa família de músicos, não é?
Sim,
o teu pai também teve uma banda.
Sim.
Várias.
Meus pais conheceram-se numa banda.
Mas pertenciam os dois à mesma?
Sim, sim.
Como é que se chama?
Doce Caos.
Doce Caos.
Já não era um nome tão...
É um ok. Nome.
Porque o outro nome, podemos dizer, era a banda de punk de aveirense, Os Cagalhões.
Os Cagalhões, certo.
Com capa.
Acho
era?
Que sim, sim.
Com capa.
Sim.
Para não parecer tão asneira.
Não, era mais
punk.
Mas é um nome fixe, é um nome espetacular para uma banda.
Qual Os Cagalhões?
Sim.
Não, de banda punk é um nome altamente.
É,
para
olha,
uma banda
para participar no Festival da Canção também.
Sim, ou para Maestro. Agora vem a dupla de Maestro, Os Cagalhões. Dava para uma dupla de DJs, mas para Maestros não dava. Não há duplas de Maestros também, não é?
Não. Não, é um faz o braço esquerdo, outro faz o braço direito.
Queres demonstrar a tua ignorância agora nisto? O que é que faz um Maestro?
Havia que dirá.
O Maestro é importante.
O Maestro é importante, principalmente com grupos grandes. Porque é preciso haver um líder, é preciso haver alguém a orientar.
Mas... é possível uma pessoa estar a olhar para a pauta e para o maestro ao mesmo tempo?
Mais ou menos. Às vezes, há momentos em que quando começa já desligaste.
Pronto, que é assim, se tu tens a tua pauta à frente, tu sabes o que é que tens de fazer ou não?
É assim, tem que haver alguma coisa que cola aquilo tudo, não é? Tu não podes estar a fazer uma coisa e a malta do outro lado está a fazer
outra. Acho que é só um senhor que faz isto, que cola tudo, é isso?
Mais ou menos. A malta primeiro tem que saber tocar bem, tem que saber ouvir muito bem o que está à volta. Eu acho que o maestro faz diferença quando é uma pessoa com muita energia.
Ok.
Ou seja, quando é alguém que de facto traz algo diferente do que o músico faria se não tivesse ali aquela pessoa.
E é com entusiasmo?
Com entusiasmo, normalmente.
Ah, é?
Bom maestro são pessoas muito efusivas.
Tipo...
e normalmente isso transmite-se no som. É um bocado essa aí.
Eu vi um clipe no outro dia do Bernstein.
Eu vi o filme.
É o Bernstein.
E há um clipe que o gajo Bradley Cooper imita no filme. De facto, aquilo é impressionante. Ele todo
suado.
Está num estado apoteose.
Já, sim. Né? É, o filme é muito.
Mas não pode atrapalhar o músico ficar. Ei, ele está mesmo a curtir e esquece.
Não sei, acho que influencia. É positivo. É energia. É uma coisa boa.
Mas achas que é facultativo um maestro?
Podia se o maestro não for nada especial, sim.
Ok.
Podia ser um metrónomo.
Se for alguém que... exato. Está ali a marcar.
Um daqueles bonecos que dá, sabes?
Do tempo certo.
Exato. O gajo...
é,
e o pessoal...
é um metrónomo.
Só eu.
Quero ser uma experiência interessante.
É pá, porque não? É efusivo.
Dava para algumas peças.
Dava.
Como é que se fala aquelas da
mais
primavera?
Contemporâneas, mais...
Consolação da Primavera.
O que
é Vivaldi?
Sim,
Stravinsky.
Mas como é que se chama?
Ai meu Deus, espera. Sagração da Primavera.
Sagração da Primavera. Que é aquilo mais.
Ok.
Se calhar o boneco.
Podia ser. E tu, Diogo, como é que foi a tua entrada na música? Tens família na música?
Acho que tinha dois tios meus que tocavam guitarra, mas era a brincar só. E eu vi, sempre foi muita música com o meu pai. O meu pai é um grande aficionado. E pai, no segundo ano eu decidi que queria
faculdade.
Ser baixista.
Faculdade?
Porque, não, no segundo ano de...
o quê? Garoto. Primária?
Sim.
Ah, garoto.
Que queria tocar baixo por causa de Roger Waters.
Ah,
porque
okay.
Acho que normalmente ninguém quer, quando é garoto, quer tocar baixo.
Yeah.
E depois, quando tens Pink Floyd, vais olhar para Roger Waters. Quando és garoto.
Yeah.
Quando és garoto, não. Então começou aí. E queria sempre gosto até que fui aprender, mas é muito mais informal que eles. Eles são profissionais, eu sou sapateiro.
Eles, porque o
Ruben e o Xavier têm
também têm
dois,
formação?
Têm os dois formação, sim.
Ok.
E sentes-te inferior por causa disso?
Sim.
Oi. O Elvis Costello ia discordar de ti.
Não, mas
aprende-se
muito, é já aprendi muito com eles e é muito bom também.
Mas quer dizer que és o pior da banda, é isso?
Talvez. Talvez. Por exemplo, não sou o melhor guitarrista da banda. O Ruben, o baterista, é melhor guitarrista que eu.
A sério?
Sim, senhor.
O Ruben tirou o curso de guitarra.
De guitarra. Mas, foi clássica, mas foi clássica. Sim, mas foi toca muito bem, pá, ele toca muito bem.
Ok.
E tem um estúdio, portanto, super versátil.
Uhum. Mas ele tem formação de bateria também?
Não, bateria aprendeu com o tio, com o Simões, que era lá professor,
ter mais tarde,
que era baterista dos Sequência, banda mítica da Gafanha da Nazaré.
Exato. Que os Sequência eram banda de baile, ou não?
Era. É. Mas aquilo, epá, eles tiveram mesmo muito sucesso quando tocavam, porque aquilo, pá, na altura não havia tanto acesso às músicas, e eles acho que tinham maneira de fazer com que as músicas chegassem cá.
Ah, era rádio ao vivo?
Eles aprendiam-nas e tocavam aqueles rocks, assim, depois das músicas de baile,
claro.
Enfim, tocavam os
sim,
rocks,
sim.
Que ainda não eram muito conhecidos cá.
Mas o Distrito de Aveiro é fortíssimo em bandas de baile. Tinham os TV5, os Mega.
TV5 ainda existe.
Os TV5 eu já vi anúncios, isso.
Fá, sim. TV5 esse aí era.
Já viste em anúncio?
Sim, eu já os vi ao vivo. Eu vi-os ao vivo, os gajos tocam para aí 5 horas seguidas, meu. Impressionante.
Eu vejo sempre pelo menos 2 vezes ou 3 por ano, se tiver 5, porque calha ir às férias populares em Vagos, eu sou
frequente. 5 horas, meu.
Eu já fiz uma publicidade para uma banda de baile. Andava de fralda, foram lá, não sei até que ponto é que depois não sei se eles pediram autorizações ou quê. Estava no jardim de infância, não vou dizer qual para começar, como é que isso foi, né? Eles tiraram-nos fotos a nós todos de fralda, com um instrumento à frente, um chapéu e uns óculos escuros que eles usavam, eram os KGB.
Ah, os KGB também eram conhecidos.
Mas espera aí, que idade é que tinha?
Pô, andava de fralda, tinha. Era
deste tamanho. Tinha 12 anos. Devias
andar 12 anos.
Segundo ano. 12 anos. Não. Andava de fralda.
Foi fralda.
Epá, sim.
Tem então, lá isso.
Então e agora? Como é que vai ser com os Perpétua? Quais é que são os passos? Quando é que é a meia-final? O que é que vocês vão ter de fazer de promoção? O que é que vai acontecer? São vocês que têm de dar sempre entrevistas? Os outros dois calões têm de ficar em casa? É isso?
É, nós fizemos mais ou menos esta...
tarefas distribuídas.
Ah, sim, mas eles também vão? Dar entrevistas ou não?
Dão algumas, mas sim. Eles consideram que ficam mais encaralhados na hora de falar em público, então delegam alegremente essa tarefa.
E fazem outros trabalhos. Pronto, no fundo temos algumas funções distribuídas, outros trabalham imenso em estúdio.
E simpática. Vocês não estão a fazer nada. Fumar droga, a beber.
Mas quando é que é a meia final?
24 de Fevereiro.
Okay. E a final? 9 ou 10?
De março.
9 de março. É dia anterior às eleições.
Exatamente.
E que fim de semana?
Vai
ser fogo.
Mas isso pode ser mal. Quem ganhar o Festival da Canção, ou nós, pode ser ofuscado pelo resultado das eleições,
seguinte,
né? Porque depois vai-se falar sobre as eleições.
Só se vai falar disso.
Os dias seguintes, todas as semanas seguintes. Não é?
É pá,
porque
sim.
Não vai ser possível conseguir.
Depois vai à Eurovisão.
Mas é na Eurovisão depois.
Exato.
É pá, pronto, olha.
Não, e depois, quando forem à Eurovisão, vão ser cumprimentados pelo primeiro-ministro André Ventura.
Você vai acompanhar a comitiva ou como pelo ministro da Cultura, Pedro Frazão.
Vou ter de estar com eles. Pá, porque...
vai ser obrigatório o currículo, aquela atividade que ele faz, não é?
Vai ser. Ele vai a cavalo até à Suécia. Pá, é o que é.
Mas é o que pode acontecer. Então, se ganharem, de certeza que o primeiro-ministro vai receber o vencedor da Eurovisão, não é?
Eles depois vão-vos pedir para vocês fazerem o hino da mocidade, da nova mocidade portuguesa, que vai ser instituído nas pré-escolas.
Dava um bom hino da mocidade portuguesa esta música.
Da mocidade portuguesa?
Não dava, porque é uma música fixe, meu. Os hinos são bons, tipo o hino da União Soviética era o melhor hino, é espetacular, não é? Quer dizer.
Como é que era o hino da juventude hitleriana?
Não sei, acho que e se eu soubesse isso, seria muito mau sinal, não é? Imagina alguém, olha,
eu vou-vos dizer uma coisa, eu hoje de manhã estive a ouvir o hino da mocidade portuguesa, calma, Sérgio, que eu não sabia como é que era o hino.
Não?
Não.
e estive a ouvir. E sobretudo,
já, um taxista já me cantou esse hino.
Pronto. Mas... E estive a ler comentários, epá, de senhores, de bigode e óculos escuros, como é óbvio, a dizer, epá, que saudades. Isto é que eram tempos, ainda bem que teve a coragem de pôr isto aqui, que isto só me traz boas recordações.
Mas estava a ser irónica essa
tava,
pessoa.
Não estava, não. Não. O pior é que não estava. E a seguir era só comentários.
Quem é que
estava
a cantar isso, o hino? Que é que
era pessoas era adultas. Não, ah. Pessoas adultas a cantar o hino. Gravaram um coro de pessoas adultas.
Ah, recentemente.
Não é recentemente, é antigo. Aquilo só que meteram no YouTube.
Ok. Pá, mas portanto, imagina se vos pedissem para fazer o hino da mocidade portuguesa, mas uma mocidade portuguesa boa.
Sim, sim, do Chega.
Do Chega. Não, isso não, isso não. Do Chega não.
Pronto, do governo?
Sim.
De 2020. Vocês vão ser, então, os vencedores.
De um hino para a garotada.
Do primeiro governo que vai ter membros do Chega.
Para depois levarmos o Ed que levou o designer que fez o rebranding da República Portuguesa.
Pois ah, é, pois é. Ajuste direto, pois era.
Portanto, mas eu faria. Eu então, faria. Sem problema nenhum.
Pronto.
Pá, o hino, eu adoro o Estado Social. É uma das minhas coisas preferidas.
Pá. Por que não? Se forem bem pagos, é o que é.
Pronto, olha, estamos a terminar. Você ouçam, quer dizer, Perpétua não é só música que passamos aqui. Tem já um álbum, tem um EP de Carlos Paião. Vão ter um novo álbum. Uhum. Portanto, vale a pena conhecer melhor o trabalho dos Perpétua através de Spotify, YouTube, essas coisas. Estão também nas redes
sociais.
Vocês
estão no Bandcamp?
Estamos.
Sim, sim.
Pronto.
E, opá, no dia 24 de Fevereiro, votem Perpétua.
Exatamente.
Se gostarem, claro. Mas à partida gostam, claro.
Se não gostarem, não votem em nenhum.
Em nenhum. Façam
pá, ignorem.
Eu desta vez vou votar, é. Nunca votei e vou votar desta vez.
Vais?
Nunca votei na vida para isto.
Não.
Já tive preferidos, mas nunca tive aquele instinto de ah, pô,
vou gastar um euro mais IVA.
Sim, mas desta vez vou fazê-lo.
Obrigado, Sérgio.
Fogo, espetacular. Vais-me obrigar a votar então, não é?
Não te vou obrigar.
Eu nunca voto em nada disso.
Se quiseres.
Mas vejo. E apoio.
Obrigado, até à próxima.
Obrigado.
Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.